Alô, amigos da Rádio Dosox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 173. Vamos conversar com José Aldemir Holanda Filho, que vai fazer agora a sua apresentação pessoal.
Meu nome é José Aldemir de Holanda Filho, sou aqui de Fortaleza, tenho 45 anos, sou casado e moro na cidade dos funcionários. Sou comandante de offshore, embarcações que prestam serviço a Petrobras. Vim falar sobre a minha carreira na Marinha Mercante e responder perguntas relacionadas ao petróleo.
Beleza. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço, Aldemir. Quando é que começou no Brasil, né, essa questão de perfuração de poços de petróleo?
A Petrobras perfurou o primeiro poço marítimo em 1968, em frente ao Espírito Santo. E no mesmo ano, o segundo poço no litoral de Sergipe, que resultou na descoberta do campo de Guaricema. A atividade nas bacias marítimas foi acelerada progressivamente desde então, em decorrência dos avanços tecnológicos e dos êxitos alcançados. Em 1974, foi descoberto petróleo na bacia de Campos, no litoral fluminense, que se tornou a mais importante província produtora do país.
Isso, a bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Aldemir, vamos tentar aqui repassar para os nossos ouvintes, de uma maneira didática, digamos assim, né? Como é que se dá todo esse processo de perfuração de um poço petrolífero?
A perfuração em terra é feita através de sondas de perfuração, constituídas de uma estrutura metálica de mais de 40 metros de altura, a torre, e de equipamentos especiais. A torre sustenta um tubo vertical, a coluna de perfuração, em cuja extremidade é colocada uma broca. Através de movimentos de rotação e de peso transmitido pela coluna de perfuração, a broca, as rochas são perfuradas.
Aldemir, com relação à perfuração na terra, né, e no mar, é a mesma coisa?
É positivo. No mar, as atividades seguem etapas praticamente idênticas às da terra. As perfurações marítimas podem ser executadas através de plataformas fixas ou flutuantes, e de navio sonda.
Essas plataformas flutuantes, elas são transportadas por rebocadores, né? Você fez esse trabalho também na Marinha?
Positivo. Eu sou comandante de uma embarcação de apoio marítimo, offshore. São embarcações pré-serviço às unidades marítimas, plataformas, né? Então tem rebocadores que rebocam as plataformas. E de acordo com os locais de perfuração, né, que já tem barcos de geodésia que fazem o levantamento, onde tem o petróleo, né, e os rebocadores deslocam as plataformas até o local apropriado. E aí começa a perfuração.
Aqui no Ceará nós temos uma bacia. Bom, eu não sei se o termo é bacia, não, depois tu me corrige. Aqui no município de Paracuru, tá certo? Onde há uma boa produção de petróleo. E acredito que haja mais. Na minha concepção, acho que no Ceará é bem provável que haja mais petróleo em algum outro lugar. Você trabalhou também, né, nessa perfuração aqui de Paracuru?
É positivo, né? Em Paracuru nós temos a área de xarel, de atum, de curimã e espada. A produção fica mais ou menos a 20 milhas lá de Paracuru, por volta aí de 35 a 40 quilômetros. E também nós temos aí a área de Aracati. Tinha uma unidade lá sendo perfurada em Aracati. E também na área de Guamaré, lá em Natal. E no Nordeste completa em Aracaju. Aracaju também nós temos a bacia de Aracaju, fechando a área do Nordeste.
Aldemir, por que que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, se refere ao Lula como grande magnata do petróleo? Me parece que foi descoberta aqui no Brasil uma grande quantidade de petróleo, que a Petrobras agora está fazendo essa busca, enfim. Em que local foi? Vamos atualizar aqui os nossos ouvintes.
Foi descoberta uma bacia imensa na bacia de Santos, chama-se Tupi. A perfuração dela, por enquanto, vai ser um pouco difícil, porque é em águas profundas. São mais de 2 mil metros de profundidade aí para perfurar. Mas é uma área muito boa. É uma área tão grande como a bacia de Campos. O Petrobras já está vendo aí um meio de perfurar, né? Começar a perfurar essa área, que é uma área muito promissora.
Resta aos nossos governantes, né, prestarem atenção no serviço, como a gente diz aqui no Ceará, tá certo? E não desperdiçar mais um grande potencial que o Brasil possui, né? É, sabemos que o Brasil também é riquíssimo nesse material hídrico, tá certo? O Brasil será também um dos grandes responsáveis pela água do futuro. Vamos falar agora sobre a vida na plataforma. Certamente você conhece bastante, né, como é que se dá, quanto tempo as pessoas passam lá e depois vão para a terra. Enfim, como é a vida em uma plataforma de petróleo?
O meu trabalho em si, né, eu tenho muitos amigos em plataformas, eu trabalho em rebocadores, né? Então, o meu serviço, eu trabalho 28 dias embarcados e 28 de folga. Então, meu regime de trabalho é 28 por 28. O pessoal da plataforma já é uma escala menor, é 14 por 14. Trabalham 14 dias e folgam 14. E tem outros que são 14 por 21. Tem 7 dias a mais de folga, né? Separa um pouco da família, né? Mas a vida é essa. A vida não... é feito de altos e baixos. Então, a vida do mar não é uma vida fácil. Tem os suas intempéries, né? Tem um momento que o mar está revolto. Mas não deixa de ser uma vida boa. Com tudo isso, nós temos muita paz lá em alto mar. É um trabalho tranquilo. Minha carreira é muito promissora. Falta sempre mão de obra, porque... por essa distância da família, né, todo mundo que está preparado para assumir essa profissão, né, mas é uma vida que dá para levar.
Certamente você deve ter muitas histórias interessantes, né, para falar sobre essas suas vivências nos 28 dias que você está embarcado. Tem algum acontecimento assim inusitado, algo esquisito, algum monstro marinho que você tenha visto, alguma sereia, enfim... deve ter alguma história interessante. Lembra de alguma aí, Aldemir, para repassar para a gente?
Naquele problema que teve na P-34, o barco que adernou, que quase foi para o fundo, eu estava comandando um barco lá na Bacia de Campos, um barco especial de recolhimento de óleo. Então, como teve esse problema do barco afundar, e era um barco que de cisterna que recebia óleo, a gente foi chamado... e nós passamos 3 dias lá, tanto a gente como outros barcos, tentando salvar a P-34. E graças a Deus nós conseguimos, né? Foi um trabalho difícil, o mar ajudou muita gente, porque se o mar tivesse caído algum tempo, com certeza a P-34 teria se afundado, mas graças a Deus nós recuperamos ela.
E salvo engano é a P-36, né? Que é a maior plataforma da Petrobras, né? Se eu não me engano, estou certo ou estou errado?
Nós operei agora ultimamente com a P50 e também já tem a P. Se não me falha a memória, se é a P54. São navios enormes também, são grandes. Além de recolher o petróleo, eles refinam. Eles refinam o próprio gás. São bastante grandes mesmo esses navios.
Aldemir, com relação a refinarias, a Petrobras hoje dispõe de quantas refinarias, enfim. E essa capacidade que tem hoje está atendendo bem a todo o processo?
Nós temos 10 refinarias aqui no Brasil, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Sul, Amazonas. E temos uma fábrica de asfalto aqui em Fortaleza, Asfor. Como a produção de petróleo está sempre aumentando, né, então sempre vai ser preciso mais refinarias, né? Inclusive nós perdemos a refinaria aqui no Nordeste para Pernambuco. A gente estava concorrendo a tanto o estado do Ceará como na Rio Grande do Norte, e a refinaria foi para Pernambuco.
Bom, o nosso presidente é pernambucano, isso deve ter tido alguma força, né, para o estado vizinho. Aí nos seus alfarrábios, Aldemir, alguma coisa mais interessante, importante para a gente passar aqui para os ouvintes?
É importante frisar bem, nós a Petrobras, nós estamos já alcançando já a lâmina d'água de 2 mil metros de profundidade. No litoral brasileiro já houve perfurações em água de 1.845 metros, né, de profundidade. E nós já estamos alcançando já 2 mil metros. Como eu falei anteriormente, o poço de Tupi vai ser acima disso aí, né? Então nós já estamos quase chegando lá no limite, passando dos 2 mil metros de profundidade, que é uma marca mundial. E nesse ponto a Petrobras já está perfurando aí esses poços aí. Acima de, já chegando já a 2 mil metros. A perfuração mobiliza muitas pessoas, numerosos equipamentos e dezenas de profissionais especializados, né? Então, entre os quais inclui eletricistas, mecânicos, soldadores, torristas, plataformistas, soldadores. Sem falar na presença obrigatória de geólogos e engenheiros especializados. Então, uma plataforma dessa tem muita gente que trabalha, né? Gera muito emprego para o nosso país. E a produção cada vez crescendo mais, né? Graças a Deus está indo muito bem.
Existe alguma restrição para a presença de profissionais mulheres nas plataformas, enfim? A Petrobras tem alguma questão com relação a isto?
Pelo contrário, hoje em dia já é, tanto nas plataformas como no mar, nós temos a presença feminina fazendo parte das plataformas. Já trabalhei já com oficiais mercantes, mulheres, já tive imediatas mulheres. As mulheres estão dominando também, estão fazendo parte desse meio de perfuração.
Não é possível que possa existir a seguinte situação, Aldemir. O marido e a esposa trabalham na plataforma aí, né? Só que em turno diferente. Um passa 14 dias, quando um está 14 dias embarcado, o outro está na terra e vice-versa. Isso não pode acontecer, não, né?
Eu já conheci casos de amigos meus que estavam assim. Tanto ele como a esposa trabalhavam embarcados. Mas geralmente dá um jeito de mudar a escala, né? Quando você trabalha em escala diferente da sua esposa, a gente dá um jeito lá, fala com outros amigos e muda a escala para ficar mais ou menos igual. Quando você desembarcar, né? Encontrar a esposa, desembarcar junto com a esposa.
Aldemir, vamos reforçar aquela questão da explicação de como é que se dá esse processo, né, da perfuração, ok? Quais são as etapas? Assim, bem resumidamente, quais são as etapas, como é que dá esse processo? Porque a gente fica imaginando que essa broca perfura e quando o petróleo jorra, né? Aquele guicho de óleo, enfim, como a gente vê nos filmes. Na realidade, como é que se dá esse processo?
Inicialmente, desde o momento que a perfuração é iniciada, o trabalho se processa sem interrupção e só termina quando atinge os objetivos pré-determinados. Então, o objetivo de um poço em termos de perfuração é traduzido na profundidade programada. Então, se é 800, 2 mil metros, 6 mil, isso já vem programado. Isso requer trabalho árduo e vigília permanente. À medida que a broca avança, são acrescentados tubos em segmentos de 10 metros. Em geral, uma broca tem vida útil de 40 horas. Para trocá-las, tem-se de retirar toda a tubulação em segmentos de 3 tubos e recolocá-los. É fácil imaginar o trabalho e o tempo que se leva para se perfurar, para que se leva se a perfuração estiver, por exemplo, a 4 mil metros de profundidade. Quando um poço é produtor, inicia-se o estágio de completação. Uma tubulação de aço, chamada coluna de revestimento, é introduzida no poço. Em torno dela é colocada uma camada de cimento para impedir a penetração de fluidos indesejáveis e o desmoronamento das paredes. A operação seguinte é o canhoneiro. Um canhão especial desce pelo interior do revestimento e, acionado da superfície, provoca perfurações no aço e no cimento, abrindo furos nas zonas portadoras de óleo ou gás e permitindo o escoamento deste fluido para o interior do poço. Outra tubulação de menor diâmetro, coluna de produção, é introduzida no poço para produzir os fluidos até a superfície. Instala-se na boca do poço um conjunto de válvulas conhecido como árvore de Natal para controlar a produção.
Bom, certamente que nós não somos... Eu até sou, mas sou engenheiro eletricista, né? Mas quem não é engenheiro pode ter tido dificuldade de compreender o processo, mas ficou bem interessante aí essa informação, Aldemir, porque agora nós estamos tendo mais ou menos uma noção, né, do trabalho, então da dificuldade que é esse processo todo, ok? Mas está sempre sob orientação de engenheiros, né? Hoje em dia é com computadores, com robôs, né? Enfim, né? O trabalho está sendo, através da tecnologia, cada vez mais facilitado. É certo a gente imaginar que um dia não teremos mais acesso, né, a essa fonte de energia, né? Provavelmente o petróleo, quer dizer, a natureza não tem reservas intermináveis, né? Tá certo? Você já imaginou sobre isso, Aldemir? Então, daqui a não sei quantos milhões de anos, enfim, a terra tendo que ser movimentada, né, por outras fontes de energias que não através do petróleo?
É, o Brasil já partiu isso na frente, tanto no pró-álcool como o biodiesel, né? Nós estamos bem avançados nesse processo do biodiesel, e a gente sempre tem que pensar em outras fontes de energia, né? Para suprir o amanhã. A gente sempre tem que pensar nisso. E eu só queria deixar, eu não falei, deixar gravado, que um poço desse aí, de petróleo, ele dura cerca de 30 anos. Então, nas operações de produção, que extrai o petróleo de maneira mais racional possível, então, dura esse tempo aí, cada poço, né? Então, demora um pouco, são 30 anos, então é um tempo até longo, né? E a Petrobras está sempre perfurando aí, hoje já existem outras multinacionais também, já fazendo parte aí desse trabalho. E enquanto tiver petróleo, nós estamos aí, trabalhando para isso.
Para a gente finalizar, Aldemir, a nossa conversa que interessa de hoje, certo? Pelo que você conhece de toda a estrutura, certo? Eu te faria a seguinte pergunta. Há a possibilidade de uma pessoa cega, um profissional cego, ou um profissional da própria Petrobras, que perdeu a sua visão por um acidente ou por uma patologia, continuar os seus trabalhos na plataforma? Existe essa possibilidade?
Por ser um trabalho, por ter muitas escadas, e a altura, né, as escadas, e muito deslocamento, então é um trabalho muito perigoso para o deficiente. Nas unidades da Petrobras em terra, aí não teria problema em trabalhar com computadores ou do trabalho que for, isso aí eu acho que não teria problema. No meu caso específico, que é embarcações, offshore que eu trabalho, aí o trabalho não daria mesmo, é um trabalho que muito perigoso por causa do balanço, né? Então a gente está sempre, o mar não, às vezes está bom, às vezes o mar está revolto, né? Então é um trabalho muito perigoso para o deficiente, então eu acho que com certeza não teria condições. Mas voltando a repetir, em terra, com a Petrobras, isso aí não teria problema.
Bom, a gente agradece a colaboração do Aldemir, né, trazendo essas informações. Certamente ele teria muito mais coisa para contar para a gente, mas o nosso conversa que interessa tem que obedecer o tempo, né? A programação da Rede dos Óculos precisa continuar com os outros programas. E nós repassamos para você, Aldemir, os nossos microfones, né, para que você faça as suas complementações. E desde já, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, o convite do Alexandre Almeida, tá certo, para falar sobre esses assuntos. E quem sabe em outra oportunidade a gente aborda mais questões sobre a própria embarcação, enfim, algumas coisas nessa área, ok?
Eu queria agradecer o convite, né, e dizer a todos os ouvintes que eu estou à disposição. Outras oportunidades, se quiserem que a minha presença, eu venho com o coração aberto para todos vocês, tá? Desejar tudo de bom e estou às ordens.
Agradecemos também a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre, a Sociedade das Ciências aos Cegos. E como eu gosto de dizer, principalmente a você, ouvinte, que nos mantém vivos nessa luta com o projeto da Rede dos Óculos.
Ajuda os vós. Há 13 anos em seu coração.